Está começando o podcast da Fit and Wear, onde compartilhamos saúde, empreendedorismo e espiritualidade. A Fit tem a missão de aproximar saúde e bem-estar das pessoas, em suas casas, hotéis ou trabalho, através de um aplicativo de wellness sincronizado com as mais inovadoras administradoras de condomínio do Brasil. Este episódio tem o patrocínio do Grupo Haganah, uma empresa de tecnologia em pessoas focada em segurança e serviços.
Fala, galera! Estamos de volta com a segunda temporada do nosso podcast. Eu sou Pedro Pessar Kaufmann, rabino e fundador da Fit Anywhere. E ao meu lado, na apresentação, tem o meu amigo e sócio Leonardo Dalcen, coordenador técnico da Fit Anywhere. Para abrir esse novo ciclo, convidamos uma pessoa que eu sou muito fã. Jovem, inteligente, líder, para mim, uma inspiração. Seja muito bem-vindo, Richard Stad, CEO da Aramis. Eu queria te convidar para se apresentar um pouquinho, falar de você. O espaço é seu.
Bom, Pessar, primeiro, obrigado pelo convite. Léo também. Prazer estar aqui com vocês, estreando a temporada número 2. Então, que orgulho poder estar nesse momento com vocês. Admiro muito você também. Consegui equilibrar ser rabino, empreendedor e pai. 5 filhos, se eu estou certo.
É isso aí.
Dá muito trabalho. Então, parabéns também para vocês e muito orgulhoso de estar aqui hoje.
Legal. É um prazer muito grande para a gente. A gente que mistura aqui bastante sobre empreendedorismo, sobre esporte, saúde. Eu acho que é uma honra ter você aqui para contar um pouquinho da sua história para a gente. Vamos direto. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Como é que foi fazer a sucessão e se tornar CEO de uma empresa familiar? Eu sei que é um desafio muito grande, as pessoas acham que você chega lá e ganha de mão beijada as coisas, mas não é muito bem assim.
Inclusive, a gente já teve outros casos aqui, né, de pessoas já. Que passaram, né?
O primeiro episódio da primeira temporada era o Marcos Zaborowski. Então agora, vamos te colocar aí também para contar para a gente um pouco do seu desafio.
Bom, Marquinhos é uma pessoa muito querida também. Então, ter um sapato bom para preencher aqui nesse momento. Bom, um pouco de Aramis. Aramis tem 25 anos de marca. A gente está hoje com 92 lojas em todos os estados brasileiros e mais 850 multimarcas, além da nossa plataforma digital. Então, uma marca que cresce, é um CAGR de 15% ao ano e vem se desenvolvendo e ganha uma maturidade e um lifestyle atitudinal para o homem moderno cada vez mais relevante. Bom, toda a história tem um começo. Eu comecei na Aramis quando eu tinha 22 anos de idade. Eu fui estagiário da Palme, meu primeiro emprego e único emprego até entrar na Aramis. E quando eu terminei esse estágio, terminei a faculdade, o Henrique, meu pai, me convidou para trabalhar com ele. Falei, eu tenho uma condição, se você topar, eu tenho 22 anos. Falei, qual a sua condição? Falei, me dá um semestre, 7 meses off. Falei, por quê? Falei, eu quero fazer uma volta ao mundo sozinho. Falei, beleza. Pode fazer. Fiz uma viagem muito legal com 22 anos pelo mundo, mega experiência de vida. E cheguei aí na Aramis com 22 anos e quando você começa com um pouco a experiência, começa onde, você acha? No estoque. Então, fiz estoque, fiquei 2 meses no estoque, fiquei em acompanhamento da qualidade das peças, fiz contas a pagar, fiz contas a receber, literalmente um processo de trainee começando lá embaixo. Na época, a gente tinha 11 lojas e umas 350 multimarcas. Era um negócio muito diferente do que ele é hoje. E aí eu estava rodando meu processo de trainee, quando esse gerente que cuidava do canal de multimarcas, que representava na época 70% do faturamento e do marketing da companhia, se incomodou com a minha entrada, aquele poder que ele tinha de tomar de decisão, e acabou optando em sair. Só que, ao invés de ele ficar um prazo que a gente tinha estipulado, no dia seguinte ele não apareceu. Aí chegou o Henri e falou, parabéns, você acabou de ser promovido para gerente de atacado. Eu rodei 11 mil quilômetros de carro por 1,5 mês do interior do Brasil. Então pensa, saí de uma viagem pelo mundo e querer uma viagem pelo Brasil. Foi uma experiência muito, muito rica. Para você ter uma noção, meu primeiro cliente que eu abri na mala, hoje é meu franqueado de 2 lojas. Então, foi uma experiência muito legal. Assumi minha primeira venda de showroom. Ele já chegou para mim e falou, se você crescer menos de 10%, você tem um problema aqui comigo. Você pode acreditar ou não, mas eu cresci 11%. Essa é a verdade do discurso meu. E, de novo, meu papel na empresa foi, obviamente, tocar essa área por um tempo e entender que minha função não era ficar numa área, mas era entender como todo se conectava. Então, a gente contratou um gerente comercial para a área. Fiquei 2 anos junto com ele pela relevância do canal tocando meio que como par dele. E depois eu fui entendendo o meu papel de entrar em todas as áreas da empresa. Planejamento, compras, alocação de loja, varejo. E entender como eu podia fazer a empresa se tornar mais eficiente, mais conectada. Também, quando eu fui assumir as lojas, eu fiquei uns 3 anos, todo dia de manhã no escritório e à tarde nas lojas, para entender melhor a operação. Então, eu tive um privilégio de ter uma empresa muito especial para poder fazer parte. Tive meu espaço para poder entender qual seria meu papel de não ser o filho do dono, mas ser alguém que realmente gerasse valor para a construção do que a gente estava fazendo. Meu processo de sucessão com meu pai foi muito, muito bom. Eu falo que um dos maiores ganhos que eu tive nesse ciclo de trabalho junto com ele foi a nossa amizade que a gente construiu. Então, a gente criou um respeito muito grande um pelo outro e uma confiança muito grande também. Então, lá em 2012, quando eu vi o mercado de moda se transformando, grandes grupos se formando, eu tive uma conversa com ele e falei, olha, o que não pode acontecer é a gente ficar com tamanho, aspas, pequeno barra médio no mercado em consolidação com custos crescendo. A gente tem que se preparar para poder competir com esses grupos que estão se formando no varejo de moda. Conversamos bastante sobre isso, chegamos num consenso do que seria uma boa transação para os dois lados, que fizesse sentido para o todo. Aí eu tinha 28 anos na época, em 2013, contratei um advisor, fiz um roadshow montando uma apresentação da visão que a gente tinha para construir esse negócio, bati na porta dos fundos de investimento apresentando o que a gente estava querendo construir. Incrivelmente, nessas rodadas, a gente acabou andando muito com a 2B Capital, que é um braço do Bradesco, de Private Equity. E a gente fez uma rodada de investimento em fevereiro de 2014, que foi quando eu assumi a cadeira de presidente da companhia, pós-transação. Meu pai ficou como presidente do conselho e mais 2 anos liderando o time de estilo, que é algo que ele tem uma mão muito, muito, muito boa. E também trabalhamos para profissionalizar também o produto. E hoje tem a Aramis, uma empresa que tem um DNA familiar, mas uma governança corporativa muito robusta e fez com que a gente evoluísse em governanças, em processos, em planejamento, em estratégia de trazer os bons talentos. Eu digo que o meu maior desafio é montar uma comunidade de pessoas que tem uma essência muito similar, mas muito diferentes de estilos. Isso faz com que a gente tenha uma oxigenação muito grande e que a gente consiga evoluir, construir uma companhia na velocidade que a gente tem de crescimento, entendendo o nosso papel e nessa visão, tanto de impacto no setor de moda, como uma empresa admirada pelas pessoas que fazem parte da nossa comunidade e que o consumidor veja valor, porque não é sobre preço, é sobre valor da construção de marca que a gente vem realizando.
Sensacional, a gente já poderia fazer só um podcast baseado nessa sua primeira colocação, porque tem um monte de coisa muito legal para a gente saber, porque a gente sabe que ser um CEO de uma empresa com a sua idade não é uma coisa tão fácil, mas principalmente por você ter passado por todos os segmentos da sua empresa. Então, com certeza, ninguém consegue te enrolar dentro da sua empresa, porque se o cara falar, ah, é que lá naquela parte, eu não sei, mas entende, pera assim, ó, em 2000 e tanto, eu passei por aquele lugar, mas lá no outro, eu também passei por lá. Então, acho que dá para ver que você deve ter um know-how e um conhecimento muito grande de tudo aí. Inclusive, o Marcos comentou com a gente que ele também passou por um processo bem difícil, né? Já que eram 3 gerações dentro da mesma empresa, então precisa explicar processo não é uma coisa tão fácil. E o Zabo tentou explicar um pouquinho da gente aqui. E por você ser tão jovem à frente de uma empresa, acredito que você, como empresário, aí já está bem consolidado e formando a sua família, visto que você é uma pessoa nova. Como que você consegue conciliar toda essa agenda, ainda mais tendo que dividir todas as informações de trabalho com o seu pai, que é presidente do conselho, como você falou. Imagino que em determinadas reuniões tudo deva se misturar, né?
Então, 2 pontos interessantes que você falou, Léo. Primeiro é, sim, eu tenho meu conselho administrativo, mas o interessante é o quanto o nosso negócio vem se transformando. Quando a gente fala em data, a gente fala em CRM, a gente está falando em plano de loja, a gente está falando em planejamento estatístico, machine learning. A verdade é que não é mais fazer uma coleção bonita, uma foto legal e pôr na loja. Isso já não é mais a realidade de moda há algum tempo. A necessidade de investimento e de estruturação do negócio para competir com os grupos que a gente trabalha é basicamente o mesmo esporte, só que outra liga. Então, é uma complexidade muito boa e meu pai tem muita confiança no como a gente está construindo a empresa. Então, eu posso falar que mesmo passando por momentos tão desafiadores de Brasil, sempre me deram muito espaço para poder continuar liderando a companhia e fazendo os investimentos que a gente julgava necessários para poder colocar a Miss no patamar que ela merece. E tem um ponto interessante, também quero, acho que vale corroborar com o que você falou, existem CEOs de startup, de empresas pequenas, de empresas médias e de empresas grandes. Os skills necessários para você liderar cada momento da sua empresa são diferentes. Então, um dos meus bons desafios como CEO de uma empresa que está mirando esse ano seus 350 milhões de faturamento, com mais de 100 lojas, com a complexidade de 1.000 colaboradores, montando uma cultura cada vez mais robusta, entendendo os investimentos necessários, é que a primeira pessoa que tem que evoluir é o CEO. Eu já cheguei a investir em empresas que a gente investiu pelo CEO e no final o CEO foi para o conselho e a gente teve que colocar outra pessoa porque os skills necessários para o tamanho que a empresa estava se tornando eram diferentes do que ele tinha. Então, o meu papel para poder continuar na cadeira que eu estou hoje em dia demanda que eu tenha que evoluir constantemente para atender as demandas da Aramis. Então, mais do que um CEO da Aramis, eu me vejo como facilitador de ouvir as demandas e necessidades da empresa e como eu tenho que me desenvolver como líder para poder liderar. Porque chega um tamanho de negócio com ferramentas de WMS na logística, quer dizer, é tanta inovação, é tantos projetos robustos que a gente tem que colocar de pé simultaneamente, que a importância de ter um time com conhecimento relevante de como levar a empresa para certas coisas que funcionaram lá atrás, mas pode ter certeza que hoje não vai mais funcionar. Então, o desafio é como você se mantém ativo, acompanhando um ritmo tão dinâmico que está acontecendo, especialmente nesse último ano, mas já era uma realidade antes, e como você prepara o seu negócio e como você é a peça fundamental para elevar a companhia, a cultura e a governança para onde o mundo está indo. Então, acho que é super interessante isso, porque eu me vejo constantemente tendo que olhar para dentro e entender o que mais eu preciso me desenvolver para poder continuar estando nessa cadeira. Uma coisa que eu não comentei, mas na transação lá eu tinha 28 anos, quando eu fiz o meu roadshow, e nas fases finais de negociação, o fundo chegou para mim, meu pai na sala, e falou: olha, você parece um cara super competente e muito esforçado, mas a gente não tem como ter certeza, a gente está colocando um recurso relevante na companhia. Então, aqui a gente tem uma cláusula que de dois anos você vai ser avaliado, e se você não for alinhado com o orçamento ou com o mercado, a gente pode tirar da presidência. Aí o Henrique chegou para mim e falou: para, sai da sala comigo. Sai da sala com ele. Você entendeu? Em 2 anos, com 30 anos, você pode estar desempregado. Você precisa assinar isso? Você vai dormir 2 dias. Se você quiser assinar, eu assino por você. Não sei se você precisa disso. Aí deu 2 dias e eu falei: eu quero assinar. Ele falou: por quê? Porque, primeiro, essa empresa tem que ser maior que eu. Segundo, se eu não for a melhor pessoa para tocar, eu sou um acionista relevante do negócio. Põe alguém melhor que eu. Então, eu já vim nesses anos entendendo que o meu papel como líder, para poder continuar na minha cadeira, além de um acordo de acionistas que estava lá escrito, mas para mim era secundário. Porque eu sabia que eu tinha que me desenvolver como pessoa e como ser humano para liderar meu negócio no melhor caminho, que ele merecia chegar. E acho que esse é o grande papel de um CEO na minha cabeça. A pessoa que entende que a empresa é muito maior que ele e que ele é um facilitador da transformação de uma companhia e de um legado de uma entrega de valor. E aí muda muito e você se questiona e você fica confortável em estar desconfortável todo santo dia. E é assim que eu me sinto. E o Brasil, com os ciclos econômicos que a gente vive, põe um tempero maior ainda nessa complexidade.
Mas aí onde você consegue encaixar o cuidado com a tua família nisso? Porque você também está numa construção da tua casa. Estou perguntando que, assim, teu desafio, eu estou aqui até com medo de escutar você falando. Então, eu não sei o que vem pela frente aqui para feed, entendeu? Mas como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque, meu, é uma coisa absurda, né? É muito bacana tudo que você falou.
A gente sabe que para qualquer cargo, principalmente no cargo, que a sua posição de ser um CEO de uma empresa tão marcante, tão presente na vida das pessoas, ainda mais por esse processo de crescimento individual, coletivo, dessa sua liderança horizontal, que a gente sabe que é o que mais acontece nos dias de hoje, né? A gente sabe que uma empresa é séria justamente por ter esse tipo de liderança, né? E entender que nesse momento eu tenho que sair um pouco de cena para colocar uma outra pessoa e ser formalizado isso no papel pelo próprio acionista que você teve e o seu pai falando para você não assumir o negócio porque você não precisa disso, a gente sabe que a cabeça roda todo tempo, principalmente quando a gente fala de trabalho, de mercado, de números, mas e todos nós aqui, em busca do nosso objetivo, sabemos que a gente não pode esquecer nossa família, por mais que em determinado momento a gente esqueça, né? Por você ser tão novo, como que você tenta lidar com isso. Não vou falar como você consegue, porque eu acho que a gente está sempre na eterna procura, como você mesmo colocou. Mas como você consegue conciliar tudo isso para que seja uma coisa harmoniosa e menos problemática, se é que a gente pode dizer assim quando a gente fala em trabalho.
Primeiro ponto, eu acredito muito que a gente é os exemplos que a gente faz e não o que a gente fala. Então, é muito mais... A liderança não é o que você está falando, é como você está agindo. E uma das maiores consciências que me trouxe quando me tornei pai é que meus filhos são os espelhos do que eu faço e não do que eu falo para eles. Isso trouxe um olhar para dentro de como ser humano eu queria me desenvolver para ser esse espelho para os meus filhos e para os meus colaboradores, de alguma maneira, eles são os exemplos do que a gente faz, não do que eu falo ou do que eu escrevo, do que eu vivo. Então, o primeiro ponto para mim foi uma consciência muito grande de olhar para dentro e falar que tipo de inspiração eu quero ser. Isso está alinhado com a minha verdade, com a minha essência? Porque o que todo mundo vai comprar é a verdade e a essência da pessoa. Então, para mim foi uma jornada interna muito forte de ir atrás da minha essência. Porque quando você vai nessa velocidade de crescimento de carreira que eu tive, não vem fácil. Você coloca várias camadas de proteção na sua frente, porque é porrada pra caramba. Para mim, um grande momento marcante foi um dia que eu olhei para tudo que eu já tinha passado, e foram anos bem desafiadores de Brasil, e pude entender que eu podia voltar para minha essência. E a essência é o que move a gente, e é o que constrói algo maior. Então, o primeiro ponto que serve tanto para meus filhos como para a minha companhia é você ser verdadeiro. Segundo ponto é disciplina de horário. Eu sou uma pessoa disciplinada com meus horários. Talvez um pouco metódico, minha mulher diria. E tudo bem. Então, eu tenho uma disciplina que, olha, depois de falar de rotina, porque eu tenho estudado, os assuntos que eu mais estudo é sobre rotinas, tanto de matinais como noturnas. É um dos temas que eu gosto de estudar. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas eu acredito muito, e tive um exemplo do meu pai, de chegar sempre cedo em casa, com horário bom para poder conversar, jantar juntos e por aí vai. Então, o desafio que a gente tem hoje em dia é ser eficiente e produtivo. Eu tenho minha rotina de manhã, eu tomo café todo dia com meus filhos, eu levo meu filho para o colégio a pé, porque a gente tem o privilégio de poder fazer isso a pé, e eu chego em casa no horário que eu consigo jantar com eles, fazer um processo de dormir, porque a gente reveza a minha mulher, contar história, fazer energia, meditação no meu filho, quer dizer, a gente tem uma rotina, e o desafio para mim, claro, é como você consegue se manter fiel a ela, e aí demanda uma consciência de produtividade, então quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho, eu estou no meu melhor no trabalho. Porque eu sei que eu quero chegar em casa umas 7, 7 e pouco, porque eu quero ficar com a minha família e fim de semana eu quero estar com meus filhos, eu não trabalho no final de semana. Então, a vida é feita de escolhas. E eu ensino muito meus filhos e a cultura de casa. Arque com as suas escolhas. Você pode fazer o que você quiser, com a consciência que toda escolha tem um acontecimento e se sentir confortável e lidar com isso. Esse é algo que a gente acredita muito dentro de casa. Então, o meu desafio é produtividade e eficiência no meu tempo e saber que eu não quero chegar em casa às 9, 10 da noite todo dia. Pode acontecer um dia ou outro alguma coisa específica, mas eu tenho uma disciplina de chegar em casa no horário que eu consiga estar perto dos meus filhos. Porque qual é a sua maior startup? São nossos filhos. Qual é o legado que a gente vai entregar para o nosso mundo? São crianças mais conscientes. São crianças que vão querer fazer um impacto positivo. O mundo precisa disso. Então, a gente tem um papel fundamental nesse processo. E aí é uma coisa que a Sara, que é minha esposa, e eu, a gente debate bastante. E ela é especial nisso. Ela tem uma consciência, ela tem um empenho. Ela também equilibra o empreendedorismo dela com a educação dos nossos filhos e uma base espetacular na nossa casa. Então, para mim, tem que ter um equilíbrio familiar, uma consistência entre alinhamento de casal e uma disciplina de agenda de tempo. Porque sempre vai ficar faltando alguma coisa no trabalho, ou no seu pessoal, ou na sua família. E você pode oscilar em momentos, 5% a mais ou a menos para cada lado. Mas você não pode nunca fazer algo de shift radical, porque às vezes para você voltar, pode custar muito caro.
Muito legal. Vou abordar um pouco mais sua juventude, tá? Desculpa, mas é que eu acho que para a gente isso aqui é uma coisa muito bacana. A sua juventude, ela trouxe os conceitos de agilidade e inovação numa companhia de um mercado muito tradicional. Como você vê esse desafio?
Eu lembro, tem um marco, sempre tem um dia D de algo que te traz uma reflexão que começa uma virada de algo. Eu lembro de estar voltando de Recife, rodando as lojas e ler exames sobre cultura ágil. Aí eu li, achei o conceito de agilidade de times multidisciplinares, trabalhando por projetos e não por área, porque é igual o colégio. A gente aprendeu a vida inteira por matérias. A gente vê uma evolução da educação indo para projetos, não é sobre a matéria, é sobre uma entrega de valor de algo maior. E acho que a gente está evoluindo a educação e as companhias também estão evoluindo. Não que as macro áreas não sejam importantes e relevantes, mas não é sobre a entrega de uma área, é sobre a entrega de um projeto de um todo. Eu li essa matéria, achei um negócio muito interessante, mandei para o meu braço direito aqui, que é o meu CFO e COO, e falei, Fábio, olha isso, é o caminho. Aí ele mandou um, deu risada. Falei, Rick, a gente está um pouco longe de poder montar uma cultura dessa e os talentos que a gente vai ter que trazer para o time para poder liderar uma transformação dessa, a gente vai ter que mexer em muita coisa. Aí eu falei, eu estou disposto a fazer. E aí a gente começou um processo e tem uma frase muito legal, falando de frases, do VP de RH da Patagônia. E ele fala, it's not about culture fit, it's about culture add. Então, não é sobre trazer as pessoas que têm um elemento cultural que está construindo hoje, mas as pessoas que vão agregar na construção o que você vai fazer amanhã. E como você equilibra isso? Então, obviamente, quando a gente começou esse processo, foi um super desafiador. Tanto é que eu tive que fazer um off-site com o time em 2017, trazendo uma pessoa que eu gosto muito, eu vou falar o nome dele porque ele merece esse mérito, que é o Vicente da Coral, que é uma consultoria muito humana, que eu gosto do trabalho deles. E eu tive que fazer uma imersão de 3 dias com esse equilíbrio de gente nova chegando com gás, mas questionando tudo. E os que estavam mais tempo em casa, que estavam desconfortáveis porque tem um legado. A famosa frase, você não sabe para onde você vai, você não sabe de onde você veio.
E eu lembro de ter feito esse offsite com o time, porque tinha as pessoas novas chegando sem valorizar com clareza tudo que foi construído de legado. E os que já estavam mais tempo em casa, desconfortáveis com a movimentação. E aí eu tive que fazer um offsite com o time para a gente realinhar, que não é sobre a cultura velha, a cultura nova, uma evolução de uma companhia que está em constante transformação num setor que, por mais que a gente entenda ele tradicional, ele vem se transformando numa velocidade absurda. E especialmente se você pegar a pandemia, olha a necessidade da conexão da jornada do consumidor integrada usando as plataformas digitais para poder fazer a conexão humana entre meu time de vendas e nosso cliente final, redesenhando toda essa jornada do consumidor. Então, a gente pode chamar de um setor tradicional, mas que, na verdade, está se transformando numa velocidade enorme, que já vinha acontecendo e, obviamente, acelerou essa curva. Então, o meu desafio como líder foi entender que a nossa cultura e nossa essência é algo que move a gente, mas por ter conforto nisso, a gente pode estar desconfortável em mexer em quase todo o resto. Por isso que é importante ter clareza da essência da companhia que está construindo, para poder ter a liberdade de questionar várias verdades absolutas que sempre foram prevalecentes e que, na verdade, devem ser quebradas e precisam ser quebradas. E o que eu entendo é, se você está parado, você está ficando para trás. Se você está andando devagar, você está ficando para trás. No mundo cada vez mais dinâmico, ou você entende como lidar com a sua velocidade, mantendo consistência e cadência, e com clareza do porquê você está tomando as suas decisões, seus investimentos, ou a possibilidade de você ficar para trás ou se perder é muito grande. Por isso, essa consistência e visão estratégica para onde você está indo. E, como tudo na vida, um bom líder tem que saber fazer as boas perguntas, não necessariamente ter as boas respostas. Por isso, tem que contratar um time bom, para você poder fazer as boas perguntas e esse time trazer boas reflexões, boas hipóteses e boas respostas para a gente poder implementar e testar.
É, principalmente nesse tempo que a gente tem vivido aí, né? Que chega uma hora, coisas que nós nunca imaginamos, foi tudo trancado e a gente teve que se reinventar. Continuamos nos reinventando, né?
Muito bom. Me fala uma coisa, quais foram as dores e os desafios de transformar sua empresa para equity?
Então, a gente fez um roadshow em 2013. Acho que um bom desafio é você ter consistência no que você está construindo, porque você não controla o timing das transações. E se você prepara a sua companhia pensando no momento D, e esse momento D não acontece, a pergunta é o que você tem agora na sua mão. Então, tudo que eu faço aqui é sempre pensando na longevidade e perpetuidade do que eu estou construindo junto com o meu time. Para você ter consistência e se amanhã algo específico não acontecer, está muito confortável, o que você tem na mão é muito sólido e faz sentido. Então, para mim, tem um equilíbrio muito grande, uma aspiração de onde você quer chegar e a consistência da construção de um negócio made to last. porque é muito importante isso. E liderar uma companhia maior tem, como tudo na vida, seu ônus e seu bônus. Tem toda uma complexidade cada vez maior. E quanto mais talentos você tem no seu time, mais questionadores eles são, que é uma boa coisa. E mais consistente na construção que você tem, também é importante. Porque esses talentos, eles estão dispostos a dar o maior ativo deles, que é o prime time da época de trabalho deles. Então, quanto mais você cresce, mais importante você ter clareza no que você está construindo para você ser um hub de atrair bons talentos. Porque chega um tamanho de negócio, de nós já ter um tamanho razoavelmente relevante, que não é sobre a minha visão, é sobre uma consistência de um time integrado. E montar isso, posso dizer que é um dos bons desafios. E, obviamente, tem muitas pessoas boas em volta de você, porque é o famoso topo da pirâmide, é sempre mais solitário. Então, o que, que eu faço? Eu tenho uma rede de pessoas que eu conheço, que eu gosto muito, e que a gente troca muita informação de uma maneira muito genuína e transparente para poder ajudar a pensar. Então, é também um dos privilégios de estar numa cadeira relevante é o poder do networking que você consegue desenvolver e a importância que isso tem para te dar conforto em momentos desafiadores. Então, como você mixa isso com um time muito bom junto com você? Porque a verdade é que a gente não tem nem de perto todas as respostas e todos os caminhos que precisam ter em certos momentos. E outra coisa para mim que é importante é a necessidade de você saber tomar decisões. Quanto mais você cresce, alguém tem que tomar decisão. E vivi um ano de pandemia onde eu tomei muita decisão com muita pouca informação e às vezes com pouca clareza. E aí a importância de você tomar decisões conscientes e coerentes com o que você está construindo de médio e longo prazo. Porque isso vai ser, com certeza, algo impulsionador ou não para os próximos anos. E lembrando que construir uma marca ou uma empresa não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. Sinto eu, pela minha idade, que eu já estou no quilômetro 15, na subida intensa, e a gente tem que, de alguma maneira, equilibrar nosso emocional e nosso físico, porque não adianta queimar tudo no curto prazo, mas também a gente tem que manter uma consistência, porque a prova é longa, e empreender é isso, e o Brasil tem muito mais subida do que descida.
Talvez eu conheça algumas pessoas que possam te ajudar nessa caminhada aí. Não sei se você escutou, tem uma empresa que cuida da saúde de vida das pessoas. Acho que a gente vai poder conversar sobre isso.
Rola um boato pela minha empresa que tem alguém conversando no meu tipo de comunicação. Posso dizer isso, pelo menos.
Eu ia falar isso, mas primeiro eu ia te comparar com o Bolt. Você é um foguete, cara. Segundo lugar, eu não sei se você sabe. Aliás, acho que não, nunca te comentei. Eu casei agora, quer ver? Daqui a um mês. Fazer 15 anos de casado, eu casei com um terno Aramis.
Olha só.
Sabia disso?
Não, sabia disso.
Vou te falar uma coisa. Não existe marca que veste tão bem quanto a de vocês. Não é porque você está aqui. Se você for agora no armário da minha casa, você vai ver. Não tem igual. E a qualidade de vocês é muito bacana. Eu sou fã. Então, eu queria ter falado isso. Óbvio que agora eu vou poder cobrar para a gente falar um pouco mais sério com o teu pessoal aí dentro. Afinal de contas, eu sou quase um garoto propaganda da Aramis. Mas, brincadeiras à parte, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que vocês têm um conselho administrativo e vocês estão montando agora um conselho consultivo. Então, eu queria entender um pouquinho como foi o processo de busca por essas mentes que ajudam na aceleração dos processos e trazem novas visões, como vocês olham o negócio como um todo, e como é o relacionamento teu, da tua equipe com eles hoje em dia?
Então, eu tenho um conselho administrativo, que quando a gente fez o Roadshow e trouxe os fundos, a gente montou um conselho administrativo formal, que me ajudou muito, muito no começo para criar uma governança. Existem empresas domiciliares, existem empresas familiares. Gosto muito das empresas familiares, porque tem DNA familiar com governança robusta. O conselho administrativo me ajudou muito a criar uma governança para a companhia nos primeiros anos que a gente não tinha dentro de casa. Então, quando a gente prepara nosso orçamento, quando a gente prepara as apresentações de conselho, quando a gente vai no nível de dados granular que a gente chegou, com certeza meu conselho administrativo foi fundamental para preparar a companhia para a gente estar mais robusto nas análises estratégicas do negócio. Quando eu desço para um conselho consultivo, o que eu entendi? No final, contratar esse nível de mentes brilhantes para a sua estrutura não é algo fácil de fazer, nem financeiramente muito viável. Mas ter pessoas desse nível ajudando a montar uma visão estratégica do seu negócio é muito importante. Eu estou montando um conselho consultivo como um presente da pandemia. Acho que é importante estar presente em momentos desafiadores. E o presente que eu quis me dar para o meu time foi um conselho consultivo para tirar a gente da zona de conforto. Para me tirar, não que eu esteja nela, que não sei o que é esse negócio, mas para me provocar ainda mais. Então, a gente está trazendo uma pessoa de operações, uma pessoa de digital e e-commerce com força em marketplace e uma pessoa de inovação. Por quê? Porque evoluindo a inteligência da cadeia de operações, implementando quick wins que vão dar uma otimização de uma cadeia tão robusta e complexa quanto a nossa. A gente está falando de potencialmente vender esse ano 2,3 milhões de peças. É um volume relevante e qualquer impacto na cadeia que a gente consiga melhorar gera um impacto relevante no todo. Quando eu falo de e-com e marketplace, é trazer alguém que tenha passado por muitas dores que a gente está passando, acelera a transformação desse olhar de canais digitais. E uma pessoa de inovação pensando em produtos e serviços do nosso consumidor, como a gente melhora e deixa mais fluida a jornada do nosso consumidor. E quando você pega essas mentes, junto com o time de líderes da companhia, exercitando um plano de 2 anos, quebrando isso com clareza, quais são os projetos, quais são os investimentos, quais são os quick wins, quais são as provocações certas, eu tenho certeza que vai facilitar algo que potencialmente a gente conseguiria chegar. Mas a questão para mim hoje é o equilíbrio de velocidade versus tempo. Então, como eu chego lá, uma velocidade mais rápida, com consistência e cadência no mercado em grande transformação. Então, a ideia do conselho consultivo é trazer essas mentes para provocar junto com a gente quais são as perguntas, quais são os projetos, quais são os investimentos e com muita clareza o porquê a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar. Então, a ideia do meu conselho consultivo, que eu tenho entrevistado, e aí outro privilégio de montar o conselho consultivo, eu tenho feito conversas com pessoas muito legais. E só de poder estar mais próximas, trocando, já são bons aprendizados. E o desafio, incrivelmente, é escolher quem, porque literalmente eu queria trazer todo mundo para a empresa, até como executivos, porque é só gente muito boa. É muito legal falar.
Eu estava pensando nisso. Imagina você, CEO da empresa, você vai entrevistar os caras que são top do top do top. E aí você fala assim, bom, eu estou procurando um cara para essa cadeira, mas eu acho que esse cara entra no meu time na outra cadeira que eu não estou nem ao menos precisando. Putz, eu preciso dar um jeito de encaixar esse cara. E aí cada entrevista você deve sair com uma provocação como essa. Não deve ser uma coisa fácil, né?
Eu não consigo encaixar, eu consigo encaixar. São VPs de multinacionais, são presidentes de empresas grandes, eu não consigo trazer. Porque são pessoas que não vai encaixar na minha estrutura.
Sim, sim.
Mas as provocações dessas conversas foram muito legais. E é isso, muita gente muito boa, mas o importante do conselho consultivo, porque ele é consultivo, é pegar pessoas que estão realmente com uma vontade muito grande de participar, hands-on, tentar com a gente ajudar a construir os processos, os projetos, os investimentos da companhia. O que eu posso dizer é que esse processo que eu já devo ter entrevistado umas 10 pessoas para a vaga, tem sido uma aula. Quanta gente boa tem, quanta coisa legal a gente tem para desenvolver. E aí o desafio é escolher, isso é importante. Tem pessoas geniais. Você tem que entender o momento que você está e pensar que o conselho consultivo é de 1 a 2 anos. Escolher quem vai gerar mais valor para esse momento. Porque, senão, você tem muita opção de muita gente boa. Então, o que eu tenho de reflexão junto com o Fábio é quem são os talentos que vão add próximo passo que a gente quer dar. Porque pegar alguém que está 5 passos da frente de onde a gente está, você tem dificuldade de bridge that gap. Então, o desafio para a gente tem sido escolher os talentos que vão dar essa aceleração do próximo passo nosso. E aí, você vai trazendo outras pessoas depois para o conselho consultivo, conforme a tua empresa vai ganhando maturidade e evolução.
Richard, como vocês veem a Aramis hoje em dia em relação aos produtos e perfis de clientes de vocês?
Se eu vendesse metade dos ternos que as pessoas acham que eu ainda vendo, eu faturaria muito mais. Nossa faixa etária média hoje de clientes da Aramis é de 25 a 40. Esse é o público que mais consome a marca. Camisetas, pré-pandemia, crescia 30% ao ano. Pandemia foi para 100%. Então, a verdade é que nesse reposicionamento de marca, eu não trabalho por idade, eu trabalho por atitude. Então, se o cara tem 25, 50, 60, I don't care. O importante é que ele veja na Aramis uma marca atitudinal moderna. E a gente mudou todo o sortimento da companhia e modelagem nos últimos anos para atender esse perfil de homem. E uma das grandes mudanças dessa década é demografia, faixa etária e classe social. Isso mudou. Você pegar hoje um Facebook, um Netflix, eles não trabalham mais por essas características para sugerir conteúdo. Eles trabalham em cima do atitudinal que você consome. E o shift que a gente fez de comunicação de marca, por mais que a faixa etária média que consuma a marca está nos seus 30 e poucos anos, é o, qual o atitudinal que a gente quer construir. E como um cara de 20 ou uma pessoa mais velha de seus 50, 60, 70 se identificam com essa atitude de marca que a gente está fazendo. É,
e isso a gente já vê até mesmo na vitrine, né? Porque antigamente você via lojas conceito, né? Que é. A gente sabia que era diferente. O próprio Aramis ou outras concorrentes, você via aquelas coisas só com terno, só com roupa social, e hoje essas lojas também trabalham de uma maneira mais casual para você poder trabalhar no dia a dia.
A gente faz 3 anos que a gente mudou radicalmente o sortimento e a modelagem da empresa para atender o caminho que a gente está construindo e qual o público-alvo que a gente almeja e hoje em dia já atende basicamente.
Isso é muito legal. E além de tudo isso, a gente sabe que você é um cara que cuida da sua saúde, né? Talvez muitas pessoas na mesma posição que a sua falam assim, hoje a gente, eu não tenho tempo para fazer nada. A não ser trabalho, eu não tenho tempo para cuidar disso. Você está à frente de uma grande companhia, você já até pode falar para a gente bastante, tem a sua família e nem um pouco você deixou de cuidar de você. Como que é essa sua rotina e o que você pode falar para inspirar as pessoas que nos acompanham aí no nosso podcast sobre saúde, trabalho?
Eu sempre fiz esporte, eu nunca parei de fazer esporte. Até porque eu sou uma pessoa enérgica.
Que esporte você fazia ou faz?
Eu faço. Eu faço academia até hoje. Sempre fiz academia, porque eu acredito que o corpo tem que ter musculatura para segurar essa loucura toda. Eu fiz por 12 anos Muay Thai. Parei agora, fazem 4 meses que eu parei Muay Thai, mas eu fiz por 12 anos. Voltei a jogar tênis agora, essa semana. Estou correndo e eu intercalo, às vezes, um yoga, mas não consegui pôr a disciplina ainda do meu yoga que eu gostaria. Mas falando de rotina. E aí, estou estudando isso e cada um tem a sua loucura. Como faz para fazer esporte? Acordar mais cedo. Então, o que, que eu faço? É uma rotina que eu estou fazendo já todo dia, sem perder um dia há 30 dias, há uns 45 dias, porque eu perdi um dia e eu acabei com o meu strike. Eu acordo de manhã, 6h15, já estava no banho gelado, esse baixo chuveiro gelado. Essa é uma coisa que eu estudei e vi que tinha um impacto relevante para começar seu dia, para mexer a energia do corpo, não é algo tão fácil todo dia acordar. Escova seus dentes, liga a gelada e entra, respira fundo e vai.
Além do susto, né? Além do susto que a gente já sabe que dá, né?
E eu faço isso, aí eu faço 20 minutos de meditação transcendental, aí eu preparo meu shake e vou fazer esporte. Aí eu volto, levo meu filho pro colégio, tomo meu café da manhã, tomo meu banho e vou trabalhar. Eu chego no escritório umas 15 para as 9. Então, também me dou esse privilégio de chegar nesse horário, porque para mim a rotina da manhã ela é muito importante pro meu resto do meu dia. E eu não sei fazer esporte à noite, porque depois do meu esporte de manhã, do meu trabalho e querer estar com meus filhos, tudo que eu não quero é me enfiar no esporte que vai acelerar ainda mais minha mente, que já é um pouco acelerado, e eu preciso começar a acalmar para poder dormir melhor. Você pode imaginar que quem é um pouco acelerado tem os seus desafios de dormir também no caminho, não tem bônus sem ônus, como tudo na vida. Então a minha rotina e meu esporte é algo muito importante. O que eu aprendi também é equilibrar o volume do esporte. Porque se você faz muito, você cansa, aí você tem uma manhã mais desafiadora. Mas se você equilibra teu esporte pensando no seu bem-estar e você vai no limite saudável, você energiza para você poder começar seu dia. Então, já fiz meu Muay Thai de passar do ponto, de fazer muita intensidade e ficar mole. E também já fiz, aprendi meu equilíbrio, onde me deixa com energia forte no corpo para ir para o dia a dia. Então, é como eu tento trabalhar. E alimentação, a gente tem que ter uma consciência que a gente é o que a gente come também e o que a gente pensa. Basicamente, já feito disso. Então, acho que a alimentação é o que cada vez mais eu vejo as pessoas mais conscientes do que está consumindo e por quê. Estou longe de estar perfeito, adoro comer meu chocolate à noite, então, quero deixar claro que eu estou longe de ser perfeito, mas o desafio é a consciência de estar olhando com mais clareza e intenção para isso e sabendo que eu não estou aqui para ser, quem me dera, ser tão bom quanto o Bolton, mas é dentro da minha rotina, minha disciplina, dos meus erros, dos meus aprendizados, eu busco essa consciência. E mais do que isso, não adianta pedir.
Mas como eu isso, me... chocolatinho é permitido, fica tranquilo.
Ah, eu como.
Chocolatinho é permitido.
Eu gosto, meu doce, um cereadinho para dormir, de alguma coisa especialmente eu gosto.
É isso. E você mesmo colocou que já tem até a meditação na sua rotina, a gente sabe que esse momento... requer também muitos cuidados psicológicos, além da atividade física, né? O quanto é importante. Na sua vida pessoal, a gente já sabe que você já inseriu, e principalmente na vida das pessoas, das empresas, né? Como que você vê esse link tudo aí da meditação, dos cuidados psicológicos, do esporte? como que você, como CEO da sua empresa, o que vocês tentam fazer pelos seus colaboradores?
Então, tem uma consciência muito importante. No final, a gente não evolui como profissional, como pessoal. A gente é uma pessoa só. Quando a gente evolui como um todo. O que a gente montou na empresa se chama Jornada do Conhecimento, que foi um conteúdo que a gente foi atrás mais de conteúdos socioemocionais, porque eu entendo que a gente vem de uma educação brasileira de base que carece uma visão mais humana. Então, a gente foi atrás de pessoas que a gente admirava e a gente montou uma plataforma que fala sobre psicologia positiva, mindfulness, fala sobre rotina, fala sobre assuntos relevantes que possam, de alguma maneira, trazer mais consciência para o nosso time e informação, que eu acho bem importante. E é algo que a gente gostou de investir, porque são pessoas que eu admiro, que estão compartilhando neurociência aplicada no dia a dia, coisas que possam gerar um impacto positivo na vida das pessoas, porque a gente sabe que a gente vive num mundo muito acelerado, e uma empresa também é muito acelerada, então como a gente controla para o time estar operando bem, sem passar do ponto, sem ter burnout, ao mesmo tempo mantendo uma disciplina e consistência. Então a gente montou essa plataforma já há uns 2 anos, que eu sinto que é algo positivo e também vai de cada um querer consumir o conteúdo que tem e querer fazer isso. O que a gente fez muito na pandemia foi um trabalho, a gente montou um squad só para fazer projetos que pudessem, de alguma maneira, ter um impacto positivo nesse momento da vida das pessoas. Então, dicas de como cozinhar, então, funcionários nossos fazendo pratos que eles gostam de fazer e gravando para poder incentivar outras pessoas a fazerem. A gente teve muito conteúdo, um time, no meio dessa loucura toda, só pensando o que a gente podia fazer culturalmente legal para trazer algo especial para nossos colaboradores.
Eu sou muito fã de tudo isso que vocês fazem, eu acompanho tudo que você posta no LinkedIn. E, assim, não é porque eu estou falando com você, realmente eu acho que vocês têm uma cultura muito bacana e para a gente é muito legal poder participar com você. Agora vem o Rabino, né, o Rabino famosinho da Veja. Quem não viu na Veja São Paulo, é nós lá, eu e o Léo estamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu gosto muito de tocar no assunto com os empreendedores e instigar o assunto da justiça social, da nossa responsabilidade como empresário, de como a gente pode fazer esse mundo melhor. Eu achei brilhante o que você falou, do que você passa para os seus filhos, que eles são a nossa maior startup, e acho que esse conceito está muito enraizado já dentro de você, com certeza. Então, eu queria te perguntar aqui, como que é essa questão na sua vida e como que você leva isso dentro da companhia?
Boa pergunta. A gente fez vários projetos sociais nos últimos anos, mas sempre muito pontuais. Já fiz vitrine com uma ONG, já fiz parte do projeto Ayrton Senna por 2 anos, a gente lançou a campanha da Alonso, a gente montou um projeto junto com o Instituto Ayrton Senna, que foi muito legal. Durante a pandemia, a gente fez a campanha Vestindo Heróis, que a gente doou 5 mil peças de roupas brancas para os hospitais, para os médicos e os enfermeiros que trabalhavam lá, porque a gente sabia que a roupa era uma maneira de contágio, a roupa branca era relevante. A gente vem estudando muito o impacto e os projetos que a gente quer fazer, já fiz biblioteca em hospitais, quer dizer, já fez muita coisa pontual, muito legal. O que a gente vem buscando agora é um projeto mais estruturado e longevo nosso, porque acho que tem, dentro do nosso propósito, um espaço muito legal em como a gente consegue gerar um impacto relevante. Cada vez mais eu vejo que as companhias têm um papel que antigamente talvez o Estado tinha e outras instituições, e as companhias têm ganhado esse protagonismo e essa relevância e importância de se posicionar e, de alguma maneira, ajudar a sociedade e nossa comunidade que a gente vive. E na física também, eu tenho meus projetos que eu ajudo, as pessoas físicas que eu também acho que faz sentido. E o desafio é o equilíbrio de aonde investir seu dinheiro e aonde faz sentido. Então, eu e a mulher, a gente tem uma verba que a gente faz, que a gente escolhe o que a gente acha que faz sentido para a gente, para o momento. E aí já teve ele histórias super legais. Há uma recente... Vou falar, mas acho que não era muito meu objetivo. Mas a minha mulher pegou um Uber esses dias e no dia que o Dória estava fazendo o anúncio do lockdown e ele começou a chorar no Uber porque ele não sabia como ele ia trabalhar essas próximas 2 semanas e de alguma maneira, colocar comida na família dele. E a Sarah me contou essa história à noite, a gente entrou no Uber, a gente foi lá, conversou de alguma coisa, achou o telefone do cara, ligou, conversou com ele e fez um depósito para ele, para essas 2 semanas ele ter algo na conta dele. Mas, de novo, é uma coisa muito pequena, mas se todo mundo tiver uma consciência de fazer algo, independente do tamanho que você faça, às vezes é uma coisa pontual. Eu fiquei imaginando para vocês passarem. Imagina o cara receber uma ligação nossa, de repente, falando que minha mulher se comoveu com a história dele e a gente quer fazer um mimo. É um valor absurdo? Não. Mas, com certeza, para quem estava em casa, sem saber o que fazer, alguém te ligar e te oferecer um pouco de dinheiro, te traz um conforto e traz algo especial que impactou a vida dele. Então, eu tenho meu papel como CEO de uma companhia de tantas pessoas e tive que liderar ela, que fiz a MP do bem, que a gente chamou, que eu garanti o salário líquido de todo mundo da empresa durante a pandemia para manter eles com o poder de consumo que eles já tinham. Há coisas pontuais que a gente pode fazer, assim, unique, ou projetos sociais, ou sinagogas, ou, no caso, outras instituições que você queira, de alguma maneira, participar da construção dessas comunidades. Acho que não tem a regra judaica dos 10%, quem sabe, mas se cada um fizer algo que se sente confortável e começar a fazer e se empolgar com isso, com certeza que a gente vai ver uma sociedade cada vez mais coerente e humana.
Eu trago isso aqui porque minha mãe brinca, ela fala, né, tem aquela frase, não faz nada além da obrigação. Então, é óbvio que tem um lado que eu acho que a gente deve sim fazer o bem, mas a gente vive num mundo muito maluco. E tudo virou de ponta cabeça também nesses últimos tempos. Só que a ideia, e até legal esclarecer, e por que, que eu instigo as pessoas a falar? É para a gente incentivar as pessoas a fazer. Eu acho que não importa quanto você dá, para onde você dá, que momento da vida você dá, se é uma grande ONG, se é um grande projeto, se é algo pontual, se é o cara do Uber. E eu tenho certeza que muita gente faz. Mas acho que se a gente conseguir fazer com que cada vez mais pessoas façam isso, a gente realmente vai ter um mundo muito melhor pela frente. Então, eu acho que aqui não é o valor, não é o percentual, não é a ONG que vai, mas sim todo mundo ter no seu dia a dia que a gente precisa fazer a nossa parte para uma coisa melhor. E é legal também, tem muita pesquisa que fala recente que os consumidores, eles topam às vezes pagar mais ou trocam de marcas por empresas que tem essa pegada, às vezes uma pegada mais verde, uma pegada de doação, uma pegada, uma cultura também melhor. Então, até o que eu falei na Veja, a gente faz o bem, o universo devolve. De alguma forma, Deus está mandando para a gente de volta. Não que a gente faça por isso, mas esse tipo de boa ação é uma boa ação que a gente consegue ver na prática depois. Deixa eu te fazer uma pergunta, bate pronto agora. Eu queria, você falou que você é um cara de frases, mas acho que para a gente terminar aqui o nosso podcast, eu queria que você me falasse uma frase que vem na tua cabeça agora para inspirar todo mundo.
It's gonna get dark before it gets dawn. Vai escurecer antes de clarear, mas vai clarear. E a gente tem que trabalhar enxergando que sempre tem uma luz no fim do túnel, independente que muitas vezes possa estar um pouco mais escuro, mas como empreendedores, num país tão instável que a gente vive e está acostumado, a gente tem o dom de poder passar por isso mais forte. E vamos pôr muita intenção em construir e acreditar que o Brasil é feito por brasileiros. Então, a gente constrói esse país e a gente, como empreendedores, temos essa relevância e importância nesse momento. Mas, realmente, a gente vivendo um momento mais escuro, mas com a convicção que vai clarear.
Eu vou aproveitar a pitada do Rabino. Tem uma história racídica. Racídica, tá ligado? Com a parte judaica, mística, de um Rabino que, uma vez, ele mandou os seus discípulos, seus alunos, descerem no porão e falou, pega um bastão e vai lá e bate na escuridão. Os alunos falaram, o Rabino deve estar meio maluco. E eles, né, mas como bons discípulos, desceram, bateram na escuridão, voltaram e falaram, Rabino, não rolou nada, não deu certo. Passou um tempo, o Rabino falou assim, agora vocês vão lá embaixo, pega uma vassoura e varre a escuridão. Eles já começaram de novo, acharam que o Rabino estava meio estranho, mas bons discípulos desceram. Não deu nada. Voltaram, o Rabino falou assim, agora vai lá, pega uma pequena vela, acende ela e vai na escuridão. E eles desceram e a escuridão, obviamente, começou a se iluminar. O conceito disso é que uma pequena luz, ela afasta muita escuridão. Então, a gente realmente pode e tem passado por momentos difíceis, mas com um pouquinho de luz, a gente consegue mudar muita coisa e ao começo, depois, para ver um sistema solar inteiro aí iluminar nossa vida de uma forma bacana. Me fala uma coisa. Qual que é a música que você coloca, que agora nesse dia eu vou colocar o editor para trabalhar. Qual que é a música que você coloca para dar aquele power assim, em algum momento da sua vida?
Eu gosto muito do Lose Yourself, do Eminem. Eu gosto muito da letra e, basicamente, é o empreendedor. Então, eu gosto, eu coloco muito essa música.
Você perguntou se ia te fazer cantar, eu não vou. O editor vai colocar agora, mas, de repente, depois você vai acabar Obrigado. Fazendo um rap aí, o nosso podcast no final. Então, editor, manda bala. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment that you captured, just let it slip. Yo, you better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Richard, privilégio enorme poder partilhar desse momento que nada mais é do que um bate-papo.
Poder saber um pouco mais de você, da sua história, do que você gosta de fazer na sua vida. A gente sabe que o cargo de CEO em qualquer empresa, não importa o tamanho, é um cargo de muita responsabilidade, de pensamento estratégico, de administrar muitas situações. Então, mais do que nunca, eu acho que você tem uma história não só vencedora, mas principalmente desafiadora. E dá para ver que você gosta não só dos desafios, mas poder impactar positivamente, não só na vida da sua empresa, mas das pessoas que estão perto de você. E eu acho isso sensacional. Até pincelando aí, que a gente comentou muito sobre isso, que o universo te devolve, né, com o Reino, que foi um outro convidado nosso aqui. Mas foi demais o bate-papo, espero que você tenha curtido. E vou deixar esse espaço aí para você deixar sua mensagem, se despedir e falar o que você quiser nesse momento super agradável que você nos proporcionou.
Eu adorei participar, estava empolgado com esse podcast, admiro o que vocês estão construindo. Falei para o Peça que você equilibrar também, como ele faz, é uma inspiração. Minha mensagem do Gonna Get Dark, Before Get Done, acho que é uma boa mensagem de encerramento, de um bate-papo. A gente tem que construir o que a gente acredita, a gente tem que dizer esse negócio, papo de sobreviver não é legal. Para viver, e viver demanda um equilíbrio e uma busca constante em evolução. E eu espero que esse podcast tenha, de alguma maneira, trazido boas reflexões e bons insights, porque no final não tem forma do sucesso, não tem os 10 passos para nada, nem eu sei como fazer isso. O que eu posso fazer é gerar boas reflexões e bons insights para as pessoas fazerem as suas boas provocações internas e que disso saia bons planos de ações e evoluções, tanto no pessoal como no profissional.
Olha, se você estava ansioso, eu estava o dobro disso, e te falo a verdade, eu estou aqui arrepiado, porque eu acho que foi um episódio super rico, super legal. Eu saí inspirado de escutar a sua história. Eu acho que você citou muito bem os tipos de CEOs de empresas, tamanhos, como é que é, o desafio de cada um, e poder trazer isso aqui para a Fit Anywhere, trazer a sua história, linkar com a Aramis, que acho que é uma companhia maravilhosa em todos os aspectos e tem muita coisa boa para ensinar as pessoas. Então, para a gente é uma honra muito grande. Acho que a gente não podia começar de forma melhor essa segunda temporada do nosso podcast, que é uma coisa que a gente faz com muito amor e carinho. E eu te agradeço a todo mundo que está escutando a gente. Um beijo para todo mundo na companhia, todo mundo que a Aramis saiba que tem aqui na Fit Anywhere muitos fãs. E é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Richard. Um abraço, pessoal.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.